Oi, Rudimar. Bom dia para você, para quem está nos ouvindo nessa manhã. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Admilson Ferreira da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil aqui em Lagoa Vermelha, para trazer um resultado do temporal que atingiu Lagoa Vermelha. Não sei se podemos chamar de temporal, mas na verdade dessa chuva intensa que atingiu principalmente na madrugada de terça-feira, dia 13 de maio, e como nós já relatamos ao longo da semana, trouxe alguns transtornos, inclusive impedindo a passagem por algumas pontes e determinadas estradas. Tudo bem, Admilson? Seja bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique.
Admilson, que tipo de problemas tivemos aqui em Lagoa Vermelha em função da chuvarada?
Bom, Ricardo, nós tivemos aí, então, a interdição, né, de duas comunidades, digamos assim, dois acessos à comunidade do interior, né? Um é o acesso à Fraternidade, ali onde o Rio Passinho Fundo ele saiu fora dos seus limites, né? Chegando aí a mais de 10 metros de largura, atingiu mais de 10 metros de largura o rio, e a parte onde que causou aí a inundação, vindo a inundar a estrada, passou acima do nível da ponte, inundou a estrada e impediu o trânsito de veículos durante aí toda a terça-feira e até algumas horas da quarta-feira aí estava interrompido. Tivemos também um bloqueio do acesso ao assentamento, né, ao reassentamento, ali na estrada, na entrada do Santos, onde que também o mesmo rio, né, o Passinho Fundo, ele acabou ultrapassando também as suas marcas aí e também ficou interrompido o trânsito, o acesso, né, a essa comunidade também. A nossa sorte, Ricardo, é que havia e há, né, rotas alternativas para que a comunidade possa se deslocar. Então não houve maiores transtornos, né, a comunidade pôde transitar, digamos assim, por esses outros acessos sem maiores transtornos. Já aconteceu em alguns municípios da nossa CREPDEC, a qual fizemos parte, comunidades do interior ficarem isoladas por conta dessas chuvas que tivemos, que foi muito intensa em todo o Rio Grande do Sul. Então, para nós, nessa área, sem maiores transtornos. O que nós tivemos foi um chamado, né, para a Defesa Civil, onde que na rua Rui Ramos, próximo à Secretaria de Obras, existe ali algumas habitações que são muito próximas ao barranco, né? E o que ocorreu aqui na manhã de terça-feira, caiu uma pedra, se soltou do barranco, né, por conta de muita chuva, encharcou demais o solo, o barranco, quando ele foi escavado, ele teria que ter ficado em forma de talude, e as pessoas, eles geralmente quando vão escavar para fazer alguma construção, uma moradia, eles cavam sempre na horizontal, né, não deixam um talude. Uhum. Né, na vertical, desculpa, não deixa um talude mais horizontal para que faça a contenção do barranco. E aí, com o encharcamento do solo, se soltou uma rocha, e a sorte que é uma rocha assim, que é um material, digamos, a gente chama de batinga, né, como se fosse uma batinga, e ela bateu em uma escada que estava escorada na casa. Essa pedra ela quebrou e atingiu a parede da casa, mas em pequenos fragmentos.
Era uma pedra muito grande?
Era uma pedra grande, e ela se desfez quando ela bateu na escada. Por ser desse material, uma batinga, quase um cascalho, né? Então ele não é um material assim muito, muito pesado, ele não é um material muito... ele se esbruga fácil, né?
Não é muito denso, né?
Não é muito denso. Quando ele bateu na escada, ele quebrou, né? Quebrou-se em vários pedaços e atingiu a parede. Veja que se não fosse a escada, essa escada estava localizada exatamente frente a uma porta de madeira. Então, se não tem essa escada, essa pedra bateria na porta de madeira e entraria com tudo. E aí, diante desse chamado, a gente foi até lá. Isso aconteceu às 7 horas da manhã. A Defesa Civil ela foi acionada por volta do meio-dia. Nós chegamos lá ao meio-dia na residência, executamos a vistoria, vimos que, naquele momento, devido ao encharcamento do solo e as proporções de chuva e a previsão que nós tínhamos de uma chuva maior na quarta-feira à noite, então nós interditamos o imóvel, retiramos essa família e alocamos ela no abrigo da Defesa Civil, aonde que eles estão alocados ali, ficarão alocados ali até na próxima segunda ou terça-feira, que é quando vai estar mais seco e a gente vai ter uma possibilidade de avaliar melhor as condições daquele barranco para ver se a gente consegue, a possibilidade de desinterdição do imóvel e a família retornar a morar no imóvel, ou se nós precisamos tomar alguma outra providência. Então é ainda muito cedo nessa fazer a avaliação, né? Estivemos aí na tarde de ontem avaliando lá, porque parou a chuva, E aí, com o tempo mais seco, a gente conseguiu fazer algumas avaliações, mas ainda há o risco de que isso venha a se desprender.
Tem outras casas ali naquela região
sim,
também, Edmilson?
Sim, Ricardo. Tem algumas casas logo mais à frente, aí, indo ainda em direção a Rui Ramos, né, digamos, fazendo o contorno para o bairro Gaúcha. Ali houve também o desprendimento de várias pedras, algumas pedras grandes, extremamente grandes, e essas pedras aí já é uma pedra de uma formação rochosa diferente, né? É a pedra, aquela pedra ferro que a gente chama, e por sorte, né, das famílias, algumas pedras maiores, elas se acomodaram pelo caminho, porque aí as residências estão a uma distância maior do barranco, estão a mais de 10 metros do barranco, e uma outra que estava vindo em direção a uma casa, ela bateu no palanque de uma cerca e ela acabou encostando numa árvore. Essa árvore acomodou a pedra, né? E aí estivemos lá, isso foi na terça-feira à noite. E na ontem à tarde nós estivemos lá visualizando e podemos ver que mais algumas pedras caíram posteriormente a isso, mas umas pedras menores. Também da mesma forma a gente deu uma avaliada superficial do barranco e seriam essas pedras mesmo, né? Não tem mais perigo assim de outras pedras poder cair. Nós estamos aguardando também até a próxima segunda, terça-feira, que com o solo mais enxuto, nós possamos ter uma avaliação melhor, porque fica difícil você chegar próximo ao barranco com o solo ainda estando encharcado, aí podendo pôr em risco a nossa própria vida, né? Então a gente vai ter um pouco mais de
cautela. Mas esse é um fato novo, Edmilson, porque a gente tinha outros tipos de problema, né? Eu não me lembro assim de falarmos, olha, deslizamento agora é um problema para a Lagoa Vermelha. Isso é novo, né?
É verdade, isso acontece, Ricardo, porque as ocupações habitacionais do nosso município, a gente sabe que temos uma parcela da nossa população que está em situação de vulnerabilidade social, são pessoas de extremamente baixa renda, e as pessoas constroem, né, vai construir sua residência, sua casa, sua moradia, geralmente num terreno, numa localização mais barata, né? E aí, às vezes, a gente sabe que tem muitas negociações de terrenos que são contratos de gaveta, onde que, eu tenho um terreninho aqui, vou vender para a pessoa. E aí não passa por uma avaliação de um fiscal da prefeitura, né, de uma avaliação mais técnica, se aquele local é indicado a ser realizada uma edificação ou não. O que acontece? Nós temos, foram feitas muitas ocupações na encosta desse barranco, são residências, algumas delas bem antigas, já mais de 5 anos, tranquilamente, mais de 5, 10 anos que foram construídas ali, nunca tivemos esse problema. O que acontece é que com a ação do tempo, né, conforme esses barrancos foram escavados, né, para que pudessem ser utilizados esses terrenos, construir essas casas, e aí não tinha uma orientação para deixar um talude, né? As residências foram todas construídas sem orientação. E o que acontece? Vem vindo as ações do tempo, né? O calor, o próprio calor em excesso com o vento, né? O vento ele bate no barranco, ele vai tirando...
Tem essa erosão aí.
Vai dando uma erosão, vai tirando a poeira, vai caindo os grãozinhos de terra através do vento. Aí depois vem a chuva encharca o solo, começa a correr a água que escoa pelo barranco, ela vai lavando a terra entre as pedras ficam soltas e caem. Então, quando a população não tem essa informação, Ricardo, as coisas começam a acontecer. E nós não tínhamos exatamente hoje, ou ontem à tarde, eu estava pensando nisso, quando fui fazer a vistoria, eu nunca havia feito uma vistoria de risco de deslizamento no município e agora estou fazendo. Então, são alguns fatores novos que vão aparecendo e isso vai nos criando assim, um alerta. Nós precisamos, Ricardo, orientar melhor a nossa população, as pessoas ficam melhor orientadas aonde vai construir a sua residência. Porque o problema de alagamento, vai ter problema de alagamento onde a pessoa construir próximo a um córrego ou no lugar onde que se forma uma bacia, né, seja uma região de vale, digamos assim, propícia a haver alagamentos. Vai acontecer deslizamento onde construir ou no barranco ou próximo ao barranco. Então, as pessoas elas vão fazendo essas construções irregulares, por vezes por falta de recursos financeiros e também por falta de informação. Então, a pessoa tendo a informação, mesmo que ela não tenha recursos financeiros, eu não vou construir minha casa aqui.
Já vai tomar um cuidado.
Porque se eu construir aqui, o pouco que eu tenho eu vou perder. Então, é essa orientação que a gente precisa trabalhar positivamente com a nossa comunidade para que a gente tenha, e isso já está me abrindo assim, depois que a gente participou do seminário Lamento Gonçalves, isso vai abrindo assim, um leque para nós e a gente vai abrindo a nossa mente para outras ações de defesa civil que a gente precisa fazer. Então estamos, né, aí quem sabe encaminhando uma conscientização da população aonde construir as suas residências.
Pois é, Edmilson, nosso tempo aqui é bem curto e a gente tem um outro assunto para abordar aqui, além desse das chuvas que atingiram Lagoa Vermelha, que é um seminário que está sendo organizado aqui para Lagoa Vermelha, que deve trazer lideranças estaduais para o município, para uma formação também, não só dos profissionais que trabalham, né, na administração pública, mas quem sabe, se for possível, também para as outras pessoas. Eu acompanhava também nessa semana, por meio do Twitter da Defesa Civil, você e a secretária Fabiana estavam em Porto Alegre, né? Eu tenho pouco tempo aqui para a gente falar desse assunto, se a gente puder resumir o que a defesa está programando e que evento regional que é esse que deve acontecer em Lagoa Vermelha, Edmilson.
Bom, Ricardo, a Defesa Civil de Lagoa Vermelha, dia 1º de outubro deste ano, vai estar completando 20 anos. Em comemoração aos 20 anos da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, nós estaremos organizando um seminário, né? E é onde que nós convidamos para palestrar. Estivemos na quarta-feira em Porto Alegre, estivemos convidando o nosso coordenador estadual, né, o Coronel Rocha, para que seja palestrante. Ele de pronto recebeu o convite e já nos confirmou presença. Vamos ter também palestrando aqui o nosso coordenador regional, né, o Tenente Coronel Sandro, que também já marcou presença e está nos ajudando na organização do evento. Vamos estar também palestrando a Kátia Valente, que fizemos uma informação, um convite informal, e ela também nos sinalizou que sim, que virá. E também traremos o corpo técnico da Defesa Civil, que são as pessoas que analisam a nossa documentação de situação de emergência, para que eles possam estar aqui no município de Lagoa Vermelha. E aí, no nosso seminário, nós vamos convidar toda a CREPEDEC 9, que é a qual nós fizemos parte, e também alguns municípios da AMUNOR, para que venham, né, obter esse conhecimento. E sobrando vagas, nós vamos abrir ao público externo também. Tudo vai depender de como que vai acontecer as inscrições. Então temos aí essas quatro pessoas já confirmadas, e também estará palestrando no nosso evento o nosso comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, o Tenente Alex, que ele também vai fazer uma explanação dos atendimentos, como funcionam os atendimentos do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha quando estamos em situação de emergência. Então acredito que não vai faltar oportunidade para nós falar mais sobre isso, mas já estamos aí adiantando de antemão, em outubro, dia 6 de outubro, já tem data marcada, 6 de outubro, na Casa da Cultura de Lagoa Vermelha, teremos esse seminário de Defesa Civil em comemoração aos 20 anos da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, com a participação do coordenador estadual, coordenador regional, com a Kátia Valente, também com o Estebel, que é o nosso analista técnico das decretações de situação de emergência, e aí o nosso tenente Alex, que é o nosso comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, Ricardo.
Potencial de participação de quantos municípios aproximadamente, Edmilson?
Bom, são 62 municípios da nossa CREPEDEC 9, mas, não me engano, são 19 municípios da AMUNOR.
É um evento diferenciado, primeira vez, né, em Lagoa Vermelha, algo desse porte.
Primeira vez em Lagoa Vermelha e na região, Ricardo.
Que interessante. Muito parecido, inclusive, com aquele evento, né, com o qual você foi um dos palestrantes lá em Bento Gonçalves, Edmilson.
Exatamente. Em Bento Gonçalves foi a nível nacional, né? Bento Gonçalves, por ser uma cidade turística, né, recebeu e acolheu e foi realizado lá, porque anteriormente sempre era realizado em Porto Alegre. Então, a Defesa Civil do Estado está enxergando fazer algumas coisas mais no interior para estar também mais próximo à comunidade, estar mais próximo à população. E isso, para nós, nos dá um privilégio, digamos assim, de trazermos esse evento para o interior do município, Ricardo, que é mais fácil, os municípios são mais próximos, é mais fácil o deslocamento do que propriamente um deslocamento para a capital, né? Então a gente aí estávamos já organizando, e já quero agradecer aqui de antemão o nosso prefeito Gustavo Bonotto, o qual, quando eu falei para ele, né, dessa minha intenção, ele de pronto aceitou, né, e disse: olha, Edmilson, vai atrás, organiza e vamos fazer. Então quando a gente tem assim, né, que parte da chefia, esse apoio, né, e essa colaboração para que as coisas aconteçam, fica muito mais fácil, Ricardo.
Com certeza, e vem num momento muito oportuno, né? Temos aqui fatos novos para a Defesa Civil em Lagoa Vermelha, e não só do município, mas de toda a região sul nesses últimos dias em função da chuva. E a Kátia, inclusive, falava numa entrevista nessa semana que eventos como esse que aconteceu aqui serão cada vez mais frequentes e mais severos, inclusive. Então, estiagem cada vez mais forte e chuvas também mais expressivas. Acho que é muito importante que esse debate aconteça aqui no nosso município como sendo um dos protagonistas. Obrigado, então, pela tua participação, Edmilson, e vamos manter contato até outubro, porque vamos ter também um tempo para tratar desses próximos eventos.
Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rodimar. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E nos colocamos à disposição, sempre que houver alguma dúvida, algum apoio, alguma ajuda da Defesa Civil. Eu gostaria de deixar aqui, Ricardo, o número da Defesa Civil é o 549-9688-7233. e também o nosso número fixo, que é o 3358-9102. O número de celular, ele é 24 horas por dia, e o número do fixo, ele é aí durante o horário de expediente da prefeitura, ele funciona normalmente.
Tá certo, muito obrigado pela tua participação. Conversei aqui nessa manhã com Admilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil em Lagoa Vermelha. Rudimar, eu volto para o estúdio com você.